descriminalização.
Isso é bom sempre esperar, né? Desejar que alguém nos oriente um pouco mais, principalmente do magistério. E na vida vocês estão esperando esse magistério. Então aqui eu apresento ao senhor, né, alguns professores, as nossas alunas. Tem também algumas alunas do colégio vizinho, Rocha Mato, né, uma professora de arte, né, acompanhando. Ficou sabendo através do comunicado, posso vir consultar com a gente também. Então, essa nossa escola é uma escola simples. Aos poucos, os alunos estão sabendo também que a gente tem o desejo de chegar a uma educação que aos poucos vá realmente encarando o contexto da liberdade, né? Se disputa a liberdade o tempo todo, a todo momento, até onde a gente pode chegar. E a gente aos poucos está sentindo os grandes limites que a gente tem para discutir isso, para pensar a liberdade. Parece que a nossa cabeça não tem estruturas de liberdade, tá? Ou experiências de liberdade, está dificultando. Então, muito obrigado pela presença.
Obrigado. Bem, eu vou usar a tecnologia, porque eu ando meio gasto da voz. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que dificilmente eu tenho recusado, e quando sou convidado, eu tenho recusado vir a conversar com jovens dos cursos de formação de professores. É interessante, porém, salientar que depois que eu terminei a minha presença fora do Brasil, eu vivi 16 anos fora do Brasil, não porque eu tivesse querido, mas porque os militares não quiseram que eu vivesse aqui. Depois do golpe de Estado, que vocês nem, não tinham chegado ao mundo ainda. E eu fui forçado com minha família a passar 16 anos andarilhando o mundo. E durante esses 16 anos, uns 8 a 9 foram anos em que meu nome não podia ser publicado nem pronunciado na imprensa. Agora vejam a impressão que, contando isso, vocês devem estar até assustados, dizer que é melhor levar esse homem fora daqui logo, que ele deve ser o demônio, viu? E nada disso. Eu fui expulso do Brasil porque trabalhei no sentido de diminuir o analfabetismo no Brasil e de mudar a educação brasileira. Essa foi a razão. Então vocês vejam que esse país precisa de muito trabalho, não? De muito esforço. E eu fui considerado um demônio. Houve um general que deu uma nota, publicou uma nota no jornal do Recife, dizendo que eu era inimigo de Deus, inimigo da pátria, só não botou da família brasileira. Porque eu amava e amo a liberdade, porque eu acredito que é preciso cumprir o dever de dar uma contribuição, por pequena que seja, às grandes massas populares desse país. E por isso eu fui preso, eu fui excluído da universidade. Eu tinha 41 anos e fui aposentado. Eu nem me sentia velho, nem me sentia doente. E era muito estranho quando eu me percebia aposentado. Coisa horrível. E fui demitido do outro. Eu tinha dois cargos, um cargo de professor e um cargo de técnico de educação na Universidade de Pernambuco. E saí, fui obrigado a ir embora com minha mulher, meus filhos, 5 filhos, sem passaporte, perseguido por todo canto, pelo governo brasileiro, pelos militares que disseram ao país que tinham feito isso para salvar o Brasil do comunismo e da corrupção. Não? E inventaram as formas mais profundas de corrupção também. Quer dizer, não frearam nada disso. Mas depois, quando eu voltei para o Brasil, em 80, 11 anos atrás, toda vez que eu fui convidado para falar, conversar com meninas como vocês, eu sempre aceitei. Agora, os convites foram sempre em quantidade muito pequena. Não? E a explicação que eu tenho, eu acho que se funda em dois, não mais que dois, não? Talvez três argumentos. O primeiro deles é a postura um pouco retrógrada da direção das escolas, que devia dizer o seguinte: esse professor passou 16 anos, sei lá, e falaram que esse cara é comunista e come menino de rosbife. Isso é um diabo, é melhor a gente botar ele bem longe da escola. Esse é um argumento que ainda deve existir hoje, em pequena escala. O segundo argumento é que eu era um sujeito muito conhecido, muito meio famoso, e que, portanto, possivelmente não aceitaria convite de uma escola de formação para falar com meninas jovenzinhas, que eu era professor, sou professor ao nível mundial, dando aula em universidades da Europa, dos Estados Unidos, aí não vou aceitar ficar. Quer dizer, esse é um argumento que hoje deve existir, também diminuído já em escala menor. A terceira razão deve ser uma mistura das duas. Uma mistura das duas. De vez em quando, porém, uma direção de uma escola, e às vezes até pressionada pelas alunas, me convidou. E eu, então, sempre aceitei. Porque hoje, por exemplo, eu estou convencido disso, de que a importância do ensino, a importância da formação de vocês para tentarmos melhorar um pouco a educação brasileira e eu até diria a própria democracia brasileira, a importância da formação de vocês é enorme. Quer dizer, era preciso que a gente reformulasse toda a sistemática da educação no Brasil para formar melhor. Vocês saem de um centro como esse, às vezes, e vão trabalhar numa periferia de São Paulo e não têm ideia nenhuma do que é a periferia, não entendem cientificamente nem politicamente quase nada da questão da linguagem, por exemplo, o problema da linguagem, não, e não só da língua. No fundo, língua é uma abstração. O que existe mesmo é a linguagem. Você fala em língua portuguesa, língua francesa. O que existe é a linguagem no espaço e no tempo franceses, O que existe é a linguagem de diferença de classes sociais aí dentro. É isso que existe. Eu me lembro, quando eu fui convidado por Erundina para ser secretário de Educação, eu me lembro da campanha da mistificação que a Folha de São Paulo fez contra mim. Quando eu dei uma primeira entrevista, não tinha nem tomado posse, e falei na questão da linguagem. Não? E disse que era um absurdo que nós continuássemos a desprezar a sintaxe do menino do povo, do pai do menino, da mãe do menino, a recusar a boniteza que há também na linguagem popular, e que era preciso que a escola respeitasse essa sabedoria com que o menino chega a ela. E no dia seguinte a Folha de São Paulo pôs como título da minha entrevista: "Com Freire, professora não corrigirá mais." Eu não disse nada disso. Porque, inclusive, até que depois me perguntaram um dia na televisão se eu tinha dito isso. Eu disse: "Não, eu não disse isso porque eu sou um homem inteligente. Eu sei que sou, não preciso que ninguém diga, eu sei que sou um cara inteligente. E eu não iria dizer uma estupidez dessa, quer dizer, porque o fenômeno vital é um fenômeno que se constitui na base da correção e da autocorreção. Não existe vida sem correção. Olha, eu que sei disso, não iria dizer uma maluquice dessa. O que eu disse é que iria, como secretário, apelar às professoras para que elas fossem diminuindo os traços vermelhos, os riscos vermelhos que as professoras, por tradição no Brasil, fazem e usam nos trabalhos dos meninos. Riscam tudo de vermelho, depois dão 2 ou 0. Mas eu me lembro que a Folha me atacou violentamente, dizendo que eu estava inventando uma categoria nova, que era menino popular, etc. Você vê, até um jornal que diz que vive com o rabo preso no leitor, quer dizer, um jornal que proclama que é progressista, é reacionário. Entendeu? Bem, então hoje eu vim para aqui. E até quero dizer a vocês que, para estar com vocês aqui agora, eu precisei até fazer força para não pecar, no sentido quase rigoroso da palavra. É que uma filha minha está chegando agorinha da Suíça, que mora lá por causa exatamente do exílio. Evidentemente que eu fiquei com 2 filhos fora do Brasil por causa do eles saíram jovens e terminaram ficando. E era um direito deles. E ela está chegando agora da Suíça. E obviamente que eu gostaria de estar com ela no aeroporto e minha mulher, etc. Mas não tive como comunicar-me com vocês. Quer dizer, eu esqueci de me comunicar na semana passada, e agora de manhã eu achei que era um absurdo chegar e dizer lá a você e a outra: "Diz, olha, diga lá que eu não vou mais." E vim para cá. Então, se vocês me perguntarem se você está totalmente feliz, eu direi não, porque eu não sou mentiroso. Agora estou um bocadão feliz também, porque estou com vocês agora. Preferia estar lá agora. Mas isso não dá para ser feito agora. Então o real é isso que está aqui. A realidade é essa. Então, essa era a primeira coisa que eu queria dizer, a minha alegria de estar conversando com vocês, de começar daqui a pouco a conversar. A segunda coisa que eu quero dizer é a seguinte: para a gente aproveitar o tempo da gente melhor, que não é grande, eu acho que, em lugar de eu fazer uma fala, aproveitar um tema qualquer e fazer uma fala, vamos arrebentar um pouco essa tradição. Quer dizer, vamos começar a conversa. Então, vocês me façam as perguntas que vocês entenderem que querem fazer. Eu garanto o seguinte, eu não minto de jeito nenhum. Quer dizer, se eu souber, respondo e dou minha resposta, não necessariamente a resposta, mas a minha resposta. Segundo, se eu não souber, eu digo, olha, não sei, e vamos ver se a gente, noutra vez que eu vier aqui, se eu já saberei. Eu tenho a impressão que se a gente fizer isso, a gente usa melhor o tempo da gente. Tá bem? Então, agora eu me calo, vai haver um pouco de silêncio, e em seguida uma de vocês tem coragem e faz a primeira pergunta. Isso. Vocês ouvem lá, não?
Não.
Então.
Eu estou no segundo ano do magistério, assim, e eu só escutei falar de você uma vez, tá, no trabalho que eu fiz sobre filosofia, não foi filosofia, foi história da educação. Realmente a gente ouve falar pouco, tá? Então, eu acho assim que... E lê muito pouco sobre você também. Se a gente não procurar por nós mesmos um livro, a escola não fornece, pelo menos até o segundo ano, nenhum professor pediu para ler seu livro. Então, tem todo o método, assim, de como educar e tal. Então, eu queria só falar uma coisa. Eu fiz um trabalho, e você falava muito no livro que eu pesquisei, sobre ensinar o adulto como ele vive... Vamos supor, se eu vou ensinar no campo, não vou falar da cidade, vou falar do campo, como ele trabalha. Então, você falou de periferia. Nós, quando nós terminarmos o curso, se a gente pegar uma periferia, a gente vai ter um trabalho didático na mão de não da vida deles, tá? Podem falar de televisão e muitos não terem. Podem falar de mar e muitos não terem nem visto o mar. Então, eu queria que você me desse, assim, como que a gente encara isso se a gente não tem base? Como que eu vou encarar uma periferia?
Sim.
Se eu não vou ter base para isso? Se eu chegar numa escola periferia, se você está me entendendo, e eu tiver um livro didático que não me dá recursos para as crianças, o que você me aconselharia a fazer, tá, se eu estivesse numa escola dessa?
Olha, eu te felicito pela pergunta, e eu acho que a tua pergunta... A resposta à tua pergunta deve ter, como de modo geral acontece, deve ter níveis e momentos diferentes para poder responder bem a tua pergunta. Tu dizes que tu és segundo ano de curso de formação, de professores. Em primeiro lugar, tu ouviste falar de mim uma vez. Isso é um negócio absurdo. Me desculpe. A escola, sei, claro, da escola. É isso mesmo que eu estou considerando, é isso que eu estou achando. E fica... Sei, claro, dentro da escola. Entendeu? Mas é dentro da escola onde se devia falar mais mesmo, dos educadores. Entendeu? E está aí. E primeiro, vamos pegando pedacinho por pedacinho, né, da tua pergunta. O fato de que um educador brasileiro, vê bem, porque se eu fosse estrangeiro, ainda bem, né? Por exemplo, você não ouviu falar no professor Henri Giroux, nenhuma vez, é raro, absolutamente razoável. Você não ouviu falar ainda no professor Martin Carnoy, nenhuma vez, não? Puxa, no professor Donaldo, no professor Ira Shaw. Absolutamente razoável. Eles são professores norte-americanos. Né? Agora, ouvi falar uma vez só de um educador brasileiro que tem uma repercussão dentro do país, fora do país, durante mais de 20 anos, que tem seus livros publicados em 27 línguas. Você já imaginou? Isso é uma coisa incrível. Olha, eu quero me despojar, que eu quero admitir que esse Paulo Freire não sou eu. Mas é preciso analisar para vocês. Então não adianta vir aqui com cavilação, com falsa modéstia, dizer eu não digo umas coisas a essas meninas porque essas coisas tratam de mim. Não, eu digo tudo. Eu devo ser citado. Não é possível. Não é possível, a não ser por duas razões. Primeira, reacionarismo das escolas. Segundo, incompetência dos professores e das professoras. Mas fora disso não tem explicação, porque inclusive mesmo que o professor discorde das minhas propostas, ele é obrigado a me ler. Agora, por que é que também ele não lê? Ele não lê porque ele é muito mal pago. E porque ele é muito mal pago, não dá nem para comprar jornal, quanto mais para comprar os livros de Paulo Freire. E Paulo Freire não pode também dar de presente aos professores. Porque nem sou eu, é a editora também. Entende? Quer dizer, você veja que no fundo há um ciclo vicioso. No primeiro aspecto da sua pergunta, a gente já começa a ver que há um problema maior do que isso. Quer dizer, o fato de você chegar ao segundo ano e só ter ouvido falar uma vez dentro da escola é sintoma isso. É um sintoma, puxa, a mesma coisa, por exemplo, é não ter ouvido falar ainda do professor, vamos dizer, Saviani. Não pode, quer dizer, tem que ouvir falar do professor Saviani. É como se, por exemplo, não ouvi falar ainda em 2 anos do professor Moacir Gadotti. Não pode também. Não pode. Nem que seja para criticar, dizer, olha, eu discordo do Saviano, eu discordo do Gadotti, eu discordo do Paulo Freire. Isso é bacana, mas quando disser discordo, diz por quê. E prova, porque no Brasil há uma irresponsabilidade também que leva uns jovens, às vezes, a afirmar que fulano tal já era, entende? E não prova e não diz nada, não diz nem o que significa já era. Que em história nada já era. Então isso já faz a gente pensar em muita coisa que há por trás disso. Em segundo lugar, você falou que, afinal de contas, eu acho que a sua angústia deve ser a de todas, é uma angústia razoável e justificável, quer dizer, Paulo, vamos ver se a gente sai daqui e vai trabalhar numa zona periférica, ou mesmo não periférica, não importa. Não importa aonde vocês vão trabalhar. O que importa é que vocês vão trabalhar um dia despreparadas. O que é o fenômeno da linguagem? Entendo, quer dizer, o que é que esta escola, e essa deve ser das melhores escolas, com essa equipe moça que conversou comigo do jeito que conversou até agora, essa deve ser uma das melhores escolas de formação que a gente tem. Pois bem, mas o que é o fenômeno da linguagem? O que significa a aquisição da linguagem? Qual foi a contribuição de Piaget para isso? A contribuição de Luria, a contribuição de Vygotsky, de Emília Ferreira, de Madalena Freire, de Paulo Freire, o que é que esses caras deram para isso? A nível de mundo, inclusive. Ninguém sabe nada. Então não importa que vá trabalhar na periferia, porque o menino do Morumbi também tem esses problemas de linguagem, claro. E você pergunta, Paulo, e o que é que a gente faz? Eu te diria, a primeira resposta... A primeira coisa, eu acho que é brigar um pouco dentro da escola enquanto é tempo. Desta escola, enquanto é tempo. Quer dizer, quando eu digo brigar, não é declarar guerra com balas, com pedras, essa coisa. Não, nada disso. A briga é exatamente o direito. Em primeiro lugar, não existe vida sem briga, sem luta. Em todos os níveis em que a vida apareceu, existe conflito e briga. Quer dizer, os reacionários é que dizem que conflito é um pecado, briga é um pecado. Nada disso. O conflito, ele dizia muito bem, é até método de trabalho. Não é só constatação, é método de trabalho. Quer dizer, vocês teriam, e aproveitar o que ele já disse, que conflito é também método de trabalho. Quer dizer, vocês precisariam, entre vocês, em primeiro lugar, discutir o que é que parece a vocês que está significando insuficiência de preparo. Porque vocês também são capazes de perceber o que é que está faltando. Mais adiante, num diálogo com professores, vocês podem ampliar um pouco a área daquilo que lhes parece faltar. E conversar com a direção da escola para saber se é possível, por exemplo, suprir certas dessas falhas. E ouvir qual é a resposta da direção da escola. Eu acho que essa escola está em certo nível de poder, em outro não, mas num certo nível de poder, essa escola eu acho que está aberta para ouvir. Agora, no momento em que vocês façam isso, vocês têm que assumir a seriedade do que fazem, o que vale dizer. Vocês têm que ser coerentes com a exigência. Quer dizer, se vocês exigem da direção da escola, vocês têm que exigir de vocês. Quer dizer, vocês têm que levar a sério o protesto que fazem e levar a sério a resposta que recebam. Quer dizer, não se justifica então que a direção diga, muito bem, nós vamos trazer uma pessoa aqui que vai falar um pouco sobre esse negócio da linguagem, da aquisição da linguagem, o que diabo é isso? E vocês ficarem rindo, brincando, não tem que levar a sério. Agora, mas enquanto é tempo, isso tem que partir daqui mesmo, porque se depois que vocês saírem, forem descobrir as lacunas, aí vai ser difícil. Uma outra coisa que eu acho que vocês podiam, nesse mesmo capítulo, era, conversando com a direção da escola, era solicitar, por exemplo, da Secretaria Municipal de Educação, eu digo a municipal porque eu fui secretário até 3 meses atrás, então eu conheço. Solicitar, por exemplo, através da professora Ana Maria Saúl, que você já disse que virá aqui na semana, mas é muito mais importante do que na semana de estudos pedagógicos, em que fica uma coisa meio festiva, é muito mais eficaz que a professora Ana Maria ofereça ou responda à solicitação das meninas, encaminhando aqui 2 ou 3 educadoras do seu próprio departamento e que possam conversar com as meninas mais de uma vez sobre, de um lado, esta questão da formação da educadora para alfabetizar. De outro, para falar da política geral que a gente está imprimindo à Secretaria Municipal de Educação e conversar sobre a realidade favelada, por exemplo. Quer dizer, isso é uma coisa fácil de ser feita, porque, e veja bem, eu não tenho nenhuma dúvida de que a professora Ana Maria aceita e entende, porque ela é uma grande educadora desse país. Ela entende a necessidade disso. Segundo, ela terá gente que tão boa quanto ela, que na sua equipe, que não vai sacrificar o trabalho da prefeitura se passar aqui 2 horas numa manhã, 2 horas no outro, etc. Entende? Não vai ter, eu não vejo dificuldade nisso. E seria uma forma de dar uma colaboração a vocês. Uma terceira forma seria que em acordo com a própria Ana Maria, vocês imaginem, só num parênteses, agora a gente recebe em São Paulo doutorandas, gente que está fazendo tese de doutor nos Estados Unidos e que está aqui estudando o que a gente está fazendo. Hoje mesmo, a essa hora da manhã, deve estar indo para o gabinete da professora Ana Maria, uma aluna que está escrevendo uma tese de doutor para a Universidade de... Esqueci, em Califórnia, né, em São Francisco. Ela chegou anteontem e vai passar 1 mês. 2 meses atrás passou uma aqui de Colômbia durante 2 meses. Quer dizer, tem um mundo de estudantes norte-americanos que está vindo para cá para ver o que a gente, não no nível de vocês, claro, são estudantes que têm nível de doutoramento, que já leram o Paulo Freire todo, entende? Quer dizer, já conhece tudo que eu disse, tudo que eu escrevi. E estão vindo para cá para ver isso de perto. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que, por exemplo, até se vocês toparem, é possível trazer essa americana que acaba de chegar, que fala um português excelente, fala quase igual a nós, é uma coisa incrível. Ela é filha de uma chinesa com um sueco, e deu uma mistura muito bonita, uma cara muito bonita, meio oriental e meio europeia, entende? E ela podia dar um pulinho aqui, se vocês combinam direitinho isso, entende? Não vai cobrar dinheiro de jeito nenhum, para falar às meninas sobre isso. Podia ser um pouco mais pro fim, porque ela podia falar às meninas aqui sobre a experiência dela nos Estados Unidos, o que é que significa escrever uma tese de PhD, quer dizer, de doutoramento, e depois dizer às meninas o que é que significou a visita dela ao Brasil e a São Paulo para ver o que se faz aqui. Entende? Quer dizer, isso amplia o horizonte das meninas, entende? Dá a elas um... Diz, puxa, o mundo é maior mesmo, entende? Quer dizer, porque se vocês esperarem para quando chegar lá, a coisa já vai ser mais difícil. Agora, além disso, eu acho que vocês deveriam... pressionar um pouco para ter mais leitura, para ter mais... A gente... Olha, o livro sozinho não resolve nada, porque às vezes a gente lê e nem sequer a gente entende. Mas procurando entender, os livros às vezes ajudam a gente muito. E eu tenho sido muito ajudado pelas minhas leituras. De maneira que era preciso fazer um pouco de ampliar o horizonte das leituras, etc. E de vez em quando, quem sabe, se esse ano talvez não dê mais, mas no segundo semestre talvez pudesse, a escola pudesse oferecer 1 ou 2 autores brasileiros, não? Dizer para as meninas, olha, nós compramos aí agora 6 livros de 2 autores brasileiros, fulano de tal, cicrano. Fazia uma exposição rápida sobre os 2 ou autoras. Não? E nunca fazer só homem, mas mostrar as mulheres também, entende? Que produzem, que criam. Então, um homem e uma mulher. Quer dizer, pega a obra do professor Saviani e pega a obra da professora Vanilda Paiva, que inclusive me atacou muito e de forma errada, eu acho. não toda a obra, porque também não precisava, mas uns dois livros fundamentais de cada um deles. E quem sabe, depois de dois meses de leitura, de estudo, com a ajuda de um de vocês também, aí podia convidar esses professores a dar um pulo aqui e discutir com... A Vanilda seria mais difícil, que mora no Rio, tudo, mas o de São Paulo, pelo menos. Quer dizer, isso ampliaria um pouco, tiraria as atividades mais burocráticas do semestre e juntaria a elas uma atividade mais livre como essa, entende? Quer dizer, eu acho que isso seria uma forma de diminuir o choque, mas o choque mesmo vai ser importante. É quando você se defronte com a realidade diferente da sua, quando você... Ainda ontem o meu filho, eu tenho dois filhos, homens e três mulheres, um homem mora na Suíça e o outro aqui. E o daqui é sociólogo e trabalha com meninos de rua, e meninas de rua. E ontem ele jantou comigo e me disse, meu pai, é incrível como eu às vezes converso com as crianças e digo assim, ei, como é teu nome? E ele olha para mim e diz, olha, eu não sei, pode dizer qualquer coisa, eu sou ninguém. Não é? Quer dizer, eu sou ninguém. Então, o que é que, por exemplo, é inviável perguntar a meu neto o nome dele e ele dizer, eu sou ninguém. Não dá. Por quê? Papai do Céu resolveu que ia dar condições melhores ao neto de Paulo Freire? Será que é isso? É assim que se explica? Isso. O que é então? Mas tem que ter uma explicação. Será que esse menino que disse a meu filho ontem, eu sou ninguém, é mesmo ninguém? O que é que fez que esse menino dissesse aos 5 anos, eu sou ninguém? O que é que há dentro dessa sociedade brasileira que explica essa malvadez? Isso sim é que é perversidade. Isso aqui é a realidade perversa. Isso aqui é desamar. Desamar é isso. E eu até diria agora a vocês uma coisa que precisa ser dito, sobretudo, a umas senhoras bem respeitáveis. Quer dizer, isso é que é imoral. Imoral é permitir que uma sociedade possibilite que uma criança do povo com 5 anos diga, eu sou ninguém, não tenho nome. Isso é que é imoral. E não os nomes que dizem que são feios. Esses não... E não mostrar perna de mulher bonita na televisão, também não é imoral. Isso é bom gosto. E olha que eu tenho minhas restrições enormes a essa televisão brasileira. Mas esse escândalo de que aparece uma mulher, um corpo nu. Onde é que se meteu na cabeça que corpo nu é imoral? A imoralidade está é vestida às vezes, entende? Quer dizer, você pega uma mulher... ou um homem, como eu aqui agora, por exemplo, só estão vendo minhas mãos. No entanto, eu posso ter um comportamento aqui profundamente imoral. Entende? Então, não é o corpo em si, o corpo é uma maravilha. Seja gordo, eu prefiro magro, não? Seja gordo, seja velho, seja jovem, o que seja. O corpo é o corpo da gente, eu sou o meu corpo, entende? Por isso que cuido dele, entende? Que eu acho que é um dever. A gente tem um dever enorme de não enfeiar o mundo mais do que o mundo já está feio, entende? Então eu não contribuo para enfeiar o mundo, eu estou fazendo 70 anos esse mês, e cheguei aos 70 anos com o corpo assim, não dá nem para ver, a camisa ajuda um pouco. Mas não dá para ver barriga, nada, quer dizer, poxa, é uma maravilha. Eu digo para meus filhos, olha aqui o exemplo. Cuide-se. Quer dizer,
A gente precisa desmistificar isso, mostrar que as coisas não são assim, entende? Que a gente pode... Olha, vou dizer a vocês para passar para outra pergunta. O que a gente deve buscar, procurar, perseguir todo dia é a pureza. A pureza, sim. Mas o puritanismo nunca. O puritanismo é uma posição hipócrita, sem vergonha, desleal, mentirosa e falsa. Do sujeito que aparenta uma pureza que não tem. Agora, a pureza, sim. Essa eu acho que a gente não pode abrir mão dela, não pode prescindir dela. Bem, então, veja bem, que no fundo a solução para alguns dos problemas fundamentais de vocês está em vocês logo também. Quer dizer, está na briga que vocês topem ou não topam com a direção da escola. Quer dizer, eu repito que não é briga no sentido de dizer, seu cabra de peia, não sei o quê, que diretor horrível, nada disso, não é assim que se discute. Mas é com energia também, é com força, coragem. Dizer, olha, nós estamos achando deficiente isso para nós. Será que a gente pode juntos mudar isso ou não pode? E eu não tenho dúvida nenhuma de que pode pelo menos metade. Olha, depois eu passei 2 anos e meio na Secretaria Municipal de Educação e a minha conclusão mais veemente é a seguinte: mudar é difícil para burro, mas é possível. Entende? Vai depender muito de nós mesmos. Quer dizer, nós mudamos muita coisa na Secretaria Municipal de Educação. Por quê? Porque lutamos, brigamos de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Quer dizer, a coisa mudou mesmo, entende? Mudou muito. Muito bem, então agora uma segunda, esquentou um pouco já, né?
O que eu queria saber é que eu sei que o senhor desenvolveu um método para alfabetizar adulto. Eu queria que o senhor comentasse alguma coisa sobre isso.
Tá bem, olha, falar um pouco disso... Não dá para falar assim, não, né? Mas eu até prometo a vocês e a escola que este ano mais não, mas no ano que vem estou pensando no meu tempo. Meu tempo é uma coisa terrível. Mas eu acho que no ano que vem eu poderia vir aqui umas 3 vezes, por exemplo, e durante uma manhã, quer dizer, 3 manhãs, por exemplo, e falar um pouco mais detidamente disso, explicar, projetar, etc. Se vocês topam, agora isso significa também, eu não tenho o direito, nem nós, de atrapalhar o programa normal da escola só para falar de vocês. Mas eu estaria disposto, isso precisa que a direção da escola entre em contato comigo no começo do ano que vem e aí eu marco um jeitinho de vir cá. De qualquer maneira, eu não posso deixar de dizer 2 coisas, pelo menos já hoje. Na verdade, desde os anos 50, veja bem, poxa, para vocês deve ser uma coisa extraordinária falar em anos 50, é a verdadeira história, né, anterior. Desde os anos 50 que eu me preocupo, até um pouco antes, no finzinho dos anos 40, 46, por aí, 47, que eu venho me preocupando enormemente com a questão da educação e, obviamente, da educação brasileira, não? Da educação no Brasil. E uma das coisas que me chamaram a atenção naquela época era exatamente a questão dos índices de analfabetismo no Brasil, que continuam horríveis, horríveis, quer dizer. A situação brasileira é uma situação dramática. E então eu trabalhei muito em pesquisa para saber o que é. Em primeiro lugar, eu trabalhei muito com o que a gente chama hoje de pós-alfabetização. Quer dizer, eu trabalhei com homens e mulheres, ora sabendo já ler, ora sem saber ler. E trabalhei com conteúdos que eu arrancava da experiência de vida deles e organizava os programas com eles. E a coisa dava certo, funcionava. E um dia eu me perguntei, se eu faço isso, hoje eu diria, se eu faço isso com êxito na leitura do mundo, por que não faço isso a partir da leitura da palavra? Quer dizer, naquela época eu não usei essa expressão porque eu não tinha chegado a ela ainda. Não. Hoje, cientificamente, a colocação seria essa. Se é possível fazer a melhoria da leitura do mundo sem tomar conhecimento da leitura da palavra, o que fazer para, juntando a leitura do mundo à leitura da palavra, ser eficaz? E isso é alfabetizar. Se não quiser, a alfabetização, no fundo, é exatamente o domínio da leitura da palavra, nunca dissociada. A palavra dá, ou a leitura da palavra dá a leitura do mundo, ou da leitura da realidade que todos nós fazemos. Aliás, do ponto de vista histórico, foi assim também que se deu, quer dizer, quando o bicho começou a virar o bicho que a gente está sendo, no processo de evolução, houve um espaço de tempo fantástico, de alguns milênios, em que o bicho, virando homem e virando mulher, não falava. Quer dizer, mas o bicho, virando mulher e virando homem, mesmo sem falar, já começara a desenvolver a capacidade de ver o mundo melhor ou mais do que o outro bicho de que ele saía. Por isso mesmo ele foi capaz, o homem e a mulher, ou o bicho virando homem e mulher, foi capaz de alongar os braços no momento em que ele soltou os braços e ficou de pé, de alongá-los mais ainda no momento em que ele inventou um instrumento qualquer que tenha sido, para caçar, por exemplo. E ao fazer essas coisas, esse bicho que é a gente hoje, modificou o mundo, transformou a realidade. E depois que transformou a realidade, outro tanto pedaço de tempo, ele foi capaz de dar nome à coisa ou às coisas que ele fez. Até que há uma passagem no livro de Gênesis muito bonita, quando Deus diz ao homem: tu darás nome às coisas. Quer dizer, ninguém pode dar nome às coisas se não faz coisas. Entende? Quer dizer, você pode até participar da discussão, não, sem ter feito a eu me lembro que um dia um dos meus livros teve o seu título numa reunião com quatro ou cinco amigos meus e a pessoa editora da casa. Cada um ia discutindo e dando um palpite, etc. E no fim saiu o nome do livro. E aí se deu nome a uma coisa que não tinha sido feita por todos, mas por mim. Mas é que quem estava ali faz outras coisas. Está entendendo? Eu fazia ou tinha feito outras coisas. Quer dizer, a condição para você dar nome a uma coisa é que você faça coisas. Não necessariamente aquela. Agora, portanto, o darás nome às coisas significa tu transformarás o mundo. Não significa tu serás um adaptado ao mundo. De jeito nenhum. Significa tu transformarás o mundo. E aí então farás coisas. E aí então darás nome às coisas. É isso. Pois bem, a alfabetização, no fundo, é a relação permanente entre fazer coisas, ou ler o mundo e ler a palavra. Voltando à história, quando foi possível ao bicho que a gente está sendo dar nome às coisas, esse bicho levou outro pedaço de tempo imenso, de alguns milênios, para sistematizar a sua fala e chegar a escrever. Quer dizer, a escrita é uma coisa recente na história da gente. Primeiro você fica de pé, solta as mãos, depois você faz instrumentos, depois você muda o mundo. Depois de mudar o mundo, transformar o mundo, você passa milênios e fala, dá nome às coisas que você fez, e só muito tempo depois você escreve. Você escreve o som que você pronunciou, que não necessariamente repete o som. Nem sempre há uma coincidência entre... Na alfabetização, a gente quase deve repetir esses não no tempo, mas a gente quase deve repetir esses momentos que se deram na história. Mas a gente tem que partir exatamente das duas leituras, quer dizer, a leitura do real, a leitura do concreto, e em seguida partir para aprender a escrever a palavra para poder lê-la. Primeira coisa que eu teria que dizer a vocês é que não é possível separar uma leitura da outra. Quer dizer, a leitura do mundo não pode ser separada da leitura da palavra. Segundo, não é possível separar, não importa se é menino ou é adulto, não é possível separar escrita de leitura. Quer dizer, escrever e ler são expressões de um mesmo fenômeno em torno da linguagem. E em torno do discurso. Quer dizer, é preciso então que as crianças sejam ao máximo desafiadas a continuar a falar do processo em que elas estão aprendendo a escrever e a ler. Isso significa que o ponto de partida do processo da alfabetização, como de outros processos de conhecimento, deve ser o universo ou o mundo das experiências do aluno e não das experiências do professor. Quer dizer, então, isso é o que, de modo geral, as escolas não fazem. Quer dizer, as escolas tendem, na tradição autoritária brasileira, as escolas tendem a desrespeitar a experiência anterior a ela, ou a elas, como coisas que não prestam, como coisas que não têm significado. Então, as escolas, é uma coisa incrível isso. As crianças chegam à escola no começo do ano, elas chegam ensopadas de sabedoria, ensopadas de curiosidade. E o que faz a escola? A escola faz dois pecados, isso sim é que é imoral. Dois pecados horríveis. Quando eu digo a escola, não estou dizendo que são todas as escolas, não estou dizendo que são todas as professoras, de jeito nenhum. Mas o primeiro absurdo que a escola faz é não tomar conhecimento do saber acumulado fora dela e antes dela, pela criança. O segundo absurdo que a escola comete é castrar de forma grossa ou de forma subreptícia, o que é o autoritarismo, é castrar a curiosidade da criança. Então, se você permitir que dentro de um grupo escolar, de uma unidade escolar grande, exista o que se chama de sala especial, aí então ela se entope de crianças consideradas pelas professoras como anormais. É um absurdo isso. É uma irresponsabilidade e é uma incompetência científica. Uma vez mais, a gente tem que gritar nesse país para ver se consegue. É claro que eu, pelo menos, gritei tanto já que estou rouco. Entendi. Mas continuo. Agora deixei a secretaria e estou escrevendo um monte em casa, não paro. Estou com 16 horas só para a minha biblioteca por semana. E o resto eu estou distribuindo como aqui hoje, não, e estou dando, não tem mais para ninguém ainda, até o fim do ano, mas fiquem logo avisados, para a tua semana, por exemplo, nem pense nisso. E gritando, protestando, para ver se a gente melhora um pouco. Eu acredito, eu não sou pessimista. Eu acho que a gente vai arrumar um caminho de se descobrir, não? Apesar de toda essa dificuldade em que a gente está hoje. Então, esse desrespeito à criança, à identidade da criança, tem que ver com o mesmo desrespeito à linguagem da criança. Quer dizer, é preciso que se saiba que linguagem não é puro meio de comunicação. Tem gente que pensa que a linguagem para aí. Não, a linguagem é também expressão de conhecimento, e a linguagem é também conhecimento já em si. Quer dizer, a linguagem é transformadora do mundo e de nós. Quer dizer, na medida em que você domina sua linguagem, você se muda também, você se toca também. E a linguagem tem que ver com a minha identidade. E não é por acaso que quando a gente vai para o estrangeiro e tem que falar uma ou outra língua, que a gente sofre. Que a cabeça dói, que a gente fica cansado de tá pensando na outra língua. É uma coisa diferente, completamente diferente. Quer dizer, é uma violência para mim. Só os bilíngues e trilíngues é que se acostumam com isso. Então, esses cortes que a escola vem dando na vida da criança, além de ferirem democraticamente os direitos básicos da criança, o direito de falar a sua fala, a sua sintaxe, quer dizer, a estrutura do seu pensamento, que é diferente da minha estrutura de pensamento. Não sei se vocês se lembram, por exemplo, das críticas que se faziam a Lula não? Quando eu era candidato à presidência da República, porque diz menas. Não? Um dia ele disse, olha, eu digo menas, vou continuar dizendo menas, quem achar ruim, então que se dane. É menas. Quer dizer, e até o presidente Collor, no último debate com ele, disse isso a ele, que ele não sabia sequer falar. Você veja que isso é uma afirmação anticientífica, absolutamente anticientífica. É um ignorante um cara que diz isso. Segundo, é elitista, é reacionária essa posição. Absolutamente reacionária. Quer dizer, o povo tem direito a dizer menos verdade. Tem direito. Agora, o que o povo também tem o direito é de saber que, do ponto de vista da chamada sintaxe dominante, mas precisa saber isso. O que é que significa sintaxe, em primeiro lugar? Segundo, sintaxe dominante. O que é sintaxe dominante? É exatamente a estrutura de pensamento da classe que mantém o poder na sociedade, e que fala que é uma classe que passou pela universidade, pelas escolas, a outra não tem direito de vir. Do ponto de vista da sintaxe dominante, em português se diz menos e não menas. Como advérbio, isso não varia. Ele diz é menos Maria, é menos bela do que Antônia, e não menos bela. Do ponto de vista da sintaxe do povo, é menos. E há uma gramática aí por detrás, escondida, que os gramáticos burgueses não podem ver, porque eles só veem a burguesa. Vocês precisam saber dessas coisas para não continuar maltratando os meninos populares, que são tão irmãos seus quanto eu. Um dia fiz uma pergunta a dois intelectuais ou três que estavam comigo, me achando um pouco exigente. E eu disse, olha, o que é que vocês me diriam se de um momento para o outro houvesse uma mudança no Brasil tão radical? Claro que isso não pode existir, mas serve como argumento. Uma mudança tão radical que no dia seguinte suas filhas e minhas netas chegassem a nós dizendo o seguinte, por exemplo, vovô, olha, sabe que não dá, eu estou ficando louca, porque em casa meu pai diz, a gente chegou, minha mãe diz, a gente chegou, meus vizinhos dizem, a gente chegou, porque os vizinhos são de classe. Você diz, a gente chegou. Pois a professora riscou com um lápis vermelho, eu escrevi numa composição, a gente chegou às 3 da tarde, ela riscou de lápis vermelho e escreveu em cima, a gente cheguemos. E disse que o certo é isso. Eu aí disse, o que é que ocorreria na cabeça das meninas de vocês e de minhas netas se isso houvesse? E eles disseram, realmente seria um transtorno danado. Eu disse, pois faz 500 anos que a gente faz isso com os meninos do povo. 500. E será que a gente vai passar mais 500? Não pode. Agora vejam bem, a minha questão não é pretender, por exemplo, que vocês, eu, nós, digamos, a gente chegou e deixemos os meninos populares e as meninas populares dizendo a gente cheguemos, sem ensinar a eles que a sintaxe dominante manda dizer a gente chegou. Por isso, por isso, por isso, por isso. Não, minha tese não é essa. Eu acho que a gente tem, ou a gente temos, a gente tem que ensinar as duas sintaxes. Quer dizer, para isso, para ensinar a sintaxe dominante, a gente precisa respeitar a sintaxe dos dominados. A gente precisa respeitar a identidade cultural das crianças, mostrando às crianças que, inclusive, a gente chegamos também é bonito. Porque é que, qual é o critério de boniteza estético que eu tenho, segundo o qual só é bonito a gente chegou? O porquê? Porque quando eu digo a gente chegou, a palavra sai colorida? Que fosse assim, era horrível. Será? E que quando o povo diz a gente chegamos, a palavra sai cheia de espinho? Devia sair. Não. Qual é o critério? Não existe. É um critério de classe. Então, e é por isso que, inclusive, se reprovam milhares de crianças todo ano entre a primeira e a segunda série que não conseguem se alfabetizar. E com isso a gente vai aumentando o fosso de classe social nesse país. Então, a primeira coisa, ou uma das coisas que eu queria dizer com relação à pergunta da menina, é que eu insisto no respeito à sintaxe, à linguagem popular, por isso que as palavras geradoras de que a gente devia partir para organizar o programa deviam vir do povo e não de nós, para a gente devolver a ele seu discurso e daí começar a ensinar. Agora, então, que fique muito claro para vocês não caírem no canto da Folha de São Paulo. Quer dizer, o que ela não deve ter gostado é que eu disse que, no fundo, as classes populares devem aprender a sintaxe dominante a partir de três pontos. Primeiro, reconhecendo que sua linguagem é bonita também, das classes populares. Segundo, é preciso aprender a sintaxe dominante para sobreviver, para ter emprego. Porque se o sujeito chega, mas não é, se o sujeito chega dizendo a gente cheguemos, é menos verdade, não sei o quê, o cara se fecha e não dá emprego a ele. Então, portanto, segundo argumento, é preciso dominar para sobreviver, para conseguir emprego, para viver na vida. Terceiro, para brigar melhor pelos seus direitos. É isso. É que na medida em que a classe popular apreende como a classe dominante fala e fala o mesmo discurso, ela briga muito mais. Então é por essa razão, essas razões, e não pela razão reacionária. Qual é a razão reacionária pela qual a classe dominada deve falar como a classe dominante? É porque a classe dominada é uma classe inferior, fala uma língua inferior, uma linguagem inferior, e precisa aprender a melhor, a mais bonita. Mais bonita não, a bonita. Isso é um argumento autoritário e não científico, é ideológico, puramente ideológico. Quer dizer, a gente tem que fazer a reversão do fenômeno. E vocês vejam como não é fácil mesmo, não é fácil, é possível fazer a mudança, mas como a mudança interfere numa série de privilégios e de preconceitos. Eu me lembro, por exemplo, quando Lula, e através da própria classe popular, não? Quer dizer, a classe popular, obviamente que a classe popular recebe a ideologia dominante e hospeda no corpo dela a ideologia dominante. E pensa mais ou menos, é isso que se chama técnica e filosoficamente de alienação, o estranhamento. Em alemão, a palavra que dá alienação se chama estranhamento. O dominado, em lugar de pretender ser ele mesmo, pretende copiar o dominante. Quer dizer, é esse tipo de relação. Opressor oprimido. Eu me lembro, por exemplo, Sim, agora, recentemente, nós tivemos uma conversa, minha mulher teve um diálogo com a moça que trabalha conosco, que é uma mulher ótima, excelente, acaba de ter um neném, já é o segundo filho que está lá em casa com ela, e está de férias, não, de licença, cuidando do filho. E ela estava conosco, já está conosco há 3, 4 anos, etc. E dentro de casa, ela, em primeiro lugar, ela observa como é que ela é respeitada, não é negócio de favor, de jeito nenhum, é respeitada como gente, como profissional. Em segundo lugar, no, nas conversas, durante a campanha eleitoral, ela sabia que um dia eu disse para ela, disse, Maria do Carmo, se o Lula ganhar essa eleição, do jeito que as coisas vão, possivelmente, não é certo, mas possivelmente eu vou ser ministro da educação nesse país, para ver se a gente dá uma chapuletada nesse país. E melhor, e tu queres ir com a gente para Brasília? Ela disse, ah, sei não, doutor, sei não, não sei se vou para Brasília. Ela voltou no colo. Voltou no colo. E disse a minha mulher o seguinte. Disse, mas o que é interessante aí, eu acho que há dois pontos interessantes aí nisso. O primeiro é que não votou no candidato em quem eu votei, porque o que representa para mim um ato de rebeldia fantástico já, mas de consequências funestas. Entende? Mas eu respeito profundamente, porque eu jamais insinuei a quem trabalha comigo que deve votar em A, B ou C. Jamais. Eu acho que isso é um... Eu corro o risco de perder. Mas democracia só se faz assim. Eu não poderia escrever um livro chamado Pedagogia do Oprimido e depois dizer à empregada, ou vota ou eu demito. Não dá para fazer. A contradição era grande demais. Mas o segundo aspecto interessante nisso é o que ela disse para justificar também porque que tinha votado no Collor. Ela disse para Anitta, dona Anitta, não tinha outro para votar? Entende isso? Quer dizer, é o oprimido rechaçando o oprimido. Quer dizer, Lula não podia ser presidente da República porque é operário e diz menas. Então isso é dito não só pela burguesia, mas é dito também pelo operário. Você vê que a gente tem muito chão nesse país ainda para trabalhar. E eu acho que isso é que faz o desafio maior da gente, isso é que explica. Eu só lamento é que com 70 anos agora, esse mês que eu estou fazendo, que eu não possa dispor, nem mesmo sendo muito otimista, de mais nem 10 anos de briga, quer dizer, mas vocês vão ter 60, 50 anos de briga. Puxa, e é preciso apostar nesses anos de briga, é preciso apostar no país da gente, é preciso fazer. É preciso apostar na mulher e no homem do mundo, não só os brasileiros e as brasileiras, é preciso apostar na vida. É preciso apostar no mundo, na mudança, na transformação, na boniteza que é estar no mundo. E não parar. Eu não paro. Eu vou parar na hora que o treco parar. Entendi? Mas antes disso, não. Eu me recuso. Eu trabalho 10 horas, 8 horas, 10, todo dia. Me recuso a parar. Mas veja bem, para ela... votar num operário era não ter ninguém em quem votar. Então essa é a mesma coisa que correspondeu a... Eu tive uma outra experiência igualzinha a essa, só com outra explicitação. quando Lula foi candidato a governador de São Paulo, em 82, eu tive uns debates pela periferia, e uma noite... E uma noite, num debate, um cara olhou para mim e disse: doutor, tá certo, as coisas que o senhor disse aí são bonitas, né? Devia ser o cara do Nordeste, ele falava parecido comigo. E disse: agora, não dá para votar num homem que é igual a mim. Tem um cara que não sabe falar. Eu expliquei toda essa coisa da linguagem, entendeu? Dei uma aula assim. Quando eu terminei a lona toda, aí ele botou uma mão assim para cima e aí me liquidou. Porque eu te confesso, não tive mais argumento. Não porque não pudesse desmanchar a coisa, mas que era demais. Ele olha para mim e diz: tá certo esse negócio da... O senhor falou aí das linguagens. Agora, vamos pensar aqui, só para pensar, que o Lula se elege governador. E claro que ele vai morar lá no palácio do governo com a mulher dele. Ele disse: mas claro. Ele disse: agora, o senhor já pensou, se a rainha da Inglaterra vem cá de novo, como é que a mulher do Lula vai receber a rainha? Entende isso? Quer dizer, isso é um exemplo, esses dois exemplos que eu dei aqui são fantásticos para a gente ver a questão da ideologia. Como a ideologia do dominador atrapalha a gente por dentro. E cria a gente, faz a gente o servo do dominante. Então, é uma coisa incrível. Então, a proposta de alfabetização que eu lancei ao país tantos anos atrás, mais de 30, tinha já naquela época uma intenção amorosa e democrática de virar uma contribuição mínima para um real processo de democratização do país, em que a gente, transformando a vida um pouco perversa em que a gente anda, a sociedade malvada, por uma sociedade menos malvada, para depois chegar a uma mais humanizada. Porque você não sai dessa que está aí para uma mais humanizada. Você sai dessa que está aí para uma menos malvada. Depois de certo tempo de experiência numa menos malvada, aí a gente pode dar o salto para uma mais humanista. E que eu espero que a geração de vocês consiga, pelo menos, a menos malvada, e que a minha não conseguiu. Mas também, sem o que a minha fez, a de vocês não iria poder fazer. E a história é assim mesmo. Bem, minhas amigas, apesar de não ser burocrata, de horinhas marcadinhas, eu agora vou para casa, tá ok? Mas eu saio daqui prometendo aquilo, cumprir aquela promessa que eu fiz, do ano que vem a gente estudar, entende? A possibilidade de eu passar aqui durante 3 manhãs, e explicar detidamente essas coisas, fazendo parte de, quem sabe, um programa de ampliação um pouco da formação delas. Até logo, tchau.
Vem só um minutinho. Antes das despedidas final, a gente tem um agradecimento a fazer a Paulo Freire, tá? Pela delicadeza de ter aceito o nosso convite e vir até aqui. Seremos realmente eternamente gratas e a Márcia não vai ficar decepcionada, porque acredito que até o fim você vai ouvir falar muito, muito dele, tá?
exemplo, um método ou essa teoria do ensino, né? Ela não chega à criança, ela é tratada.
É, nada.
Ou ensina a gente, ou quer que permaneça, nós vai. Né?